Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o Gil Costa e a Joana Carvalho. A Joana Carvalho é uma ilustradora de ciência atualmente a trabalhar em Lisboa. A formação em Biologia foi o ponto de partida para fazer crescer uma paixão por usar a ilustração como ferramenta para contar histórias de ciência. A Joana trabalhou no Instituto Gulbenkian de Ciência e é atualmente freelancer na área da ilustração e comunicação de ciência, colaborando com cientistas, instituições e empresas de todo o mundo. O Gil Costa é um designer e ilustrador científico sediado em Bruxelas. Colabora com cientistas e instituições científicas, ajudando à sua comunicação de ciência, criando ilustrações e diagramas científicos, apresentações e animações, identidades visuais e editoriais. Tem formação em Biologia, doutoramento em Neurociências e muitos anos de tutoriais no YouTube. Começou a sua carreira na Fundação Champalimaud, passou pela Fundação Calouste de Gulbenkian e é atualmente ilustrador científico na secção de comunicação médica da Acodis. Em paralelo, trabalha enquanto freelancer com clientes um pouco por todo o lado. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui connosco, Joana e Gil.
Olá.
Olá, obrigada pelo convite.
Podem explicar de um modo breve a vossa área de formação e o que é que fazem atualmente no trabalho? Como é que é o vosso dia-a-dia? Como é que chegaram até aqui?
Ok, se calhar começo eu. A minha área de formação, como disseste na biografia, é inteiramente científica. Sou primeiro biólogo, depois tirei o doutoramento em neurociências e no final do meu doutoramento comecei a fazer a comunicação de ciência no gabinete de comunicação de ciência da Fundação Champalimaud enquanto designer. A partir daí foi explorar as minhas capacidades, desenvolver portfólio e hoje em dia o meu trabalho parte muito dos meus clientes que chegam até a mim, mandam um e-mail ou comunicam comigo no Twitter e desenvolvo o que eles precisam normalmente. O que mais faço são diagramas científicos para reviews, para grants, para publicações ou capas para as magazines, para as publicações. Portanto, passo muito tempo em frente ao computador, a trabalhar com o Illustrator, e é assim, o meu dia-a-dia é isso, é sentado na cadeira, na sua maior parte do tempo.
Eu também sou, como a Gil, cientista de formação. Fiz uma licenciatura em Biologia, tudo em Lisboa, e um mestrado em Evolução e Biologia e Desenvolvimento. Enquanto estive a fazer o trabalho de laboratório, tive assim um ponto de viragem em que me apercebi que aquilo que eu gostava mais de fazer eram as apresentações e as figuras, e não tanto o trabalho de laboratório, embora gostasse dos dois igualmente, mas a pessoa sente sempre uma paixão mais direcionada por certas coisas. Desde essa altura que decidi que era bom cimentar um bocadinho técnicas nessa direção. E uma vez começando, depois já não olhei para trás, foi sempre a continuar nessa direção. Acabei por começar por colaborar com a equipa de comunicação do IGC, que era onde eu estava na altura a fazer o trabalho de laboratório, num regime assim mais os tempos livres. Tudo o que eu pudesse encontrar que metesse imagem, eu procurava estar envolvida. Mais tarde tive a grande sorte de poder entrar tempo inteiro na equipa. E foram 2 anos que eu estive na equipa de comunicação do IGC, que foram mesmo a rampa de lançamento da carreira, onde eu estava a trabalhar um bocadinho em muitas áreas de imagem. Começou com ilustração editorial, por exemplo, para coisas como as press releases que saíam do Instituto, e depois foi evoluindo para design gráfico, para manter a identidade gráfica do Instituto, e acabou depois por se ramificar em muitas coisas. Ao longo desse tempo fui começando a ganhar clientes de fora e a trabalhar com pessoas diferentes, e depois desses 2 anos decidi dar o salto para freelancer. E hoje em dia tenho um leque de tópicos científicos e de projetos muito variado, que é muito entusiasmante todos os dias, apesar de implicar estar sentada ao computador também há muito tempo, mas é uma variedade que quase que torna este aspecto menos bom de estar sentado interessante.
Pegando no vosso entusiasmo no vosso trabalho, como é que vocês no vosso dia-a-dia conseguem fazer a interação com outras áreas, como por exemplo as ciências exatas, e como é que essa comunicação se processa através do vosso trabalho? Como é que vocês fazem isso? E posso desta vez pedir à Joana para responder.
A primeira ponto que eu acho que existe quando nós começamos um projeto é com as pessoas que trabalham nessa área. Ou seja, nós temos um contacto direto com os profissionais, que eu acho que é uma oportunidade que nos abre uma janela, não é, para percebermos como é que as pessoas pensam, qual é o vocabulário que utilizam, enfim, muitas componentes do seu trabalho diário, que tem como objetivo inicial uma espécie de absorção do nosso lado. Ou seja, nós temos que ter abertura inicialmente para capturarmos uma área da ciência que é diferente da nossa, por exemplo, na nossa formação. Este é o primeiro ponto. Depois temos uma segunda ponte, que eu acho que é a nossa exploração individual, depois deste contacto. A maior parte das pessoas, espero eu, parte sempre para uma fase de pesquisa e de investigação sozinho, né, sobre o assunto, em que temos contacto com a ciência e temos que também digerir papers. Pronto, muitas das vezes são referências que nos são dadas pelas próprias pessoas com as quais estamos a trabalhar. E depois o objetivo principal, o objetivo não, mas aquilo que nós temos de ter em principal atenção, eu diria que é com o âmbito do projeto em mente. E quando eu digo âmbito, são todas as características que o projeto de comunicação tem, não é? Seja a audiência, seja, enfim, tudo o que vocês quiserem enumerar, que descreve aquilo, o que é o projeto. Temos que saber filtrar essa informação e aplicá-la a esse âmbito. E, por exemplo, tomar decisões no que toca ao nível de detalhe que decidimos colocar num projeto, dependendo, por exemplo, da audiência. Às vezes pode ser também não só o detalhe, mas o próprio realismo, que tem que ser adequado a esse âmbito. E são decisões que muitas das vezes também implicam uma ponte novamente com as pessoas com quem estamos a colaborar, porque há também um filtro de validação, brainstorming, discussão, que são vários pontos durante o processo. Não sei se respondi à pergunta. Ok.
Sim, respondeste. Agora, Gil?
Do meu lado, é tudo muito parecido à Joana, sim, de facto. Temos primeiro um contacto, às vezes, na maior parte das vezes é o próprio cientista que nos contacta, Às vezes tenho pessoas de gabinetes de comunicação ou de gabinetes de apoio à escrita de projetos, de grants, vá, que primeiro estabelece contacto comigo e depois direciona-me para o cientista. E é isso, a primeira fase é tentar perceber a parte científica do projeto. Eu aqui faço a distinção entre dois tipos de outputs. Um deles é quando nós fazemos ilustrações editoriais, por exemplo, as coisas que aparecem nas capas das revistas, e normalmente o que me acontece é tenho se calhar um primeiro briefing do cientista em que peço para que ele me descreva o projeto ou que me envie alguma press release que possa ter preparada, portanto uma digestão já um bocadinho menos dos detalhes científicos, que aí é sempre o difícil, o cientista quer sempre explicar tudo, e o que nós temos que fazer é encontrar a analogia, a história visual que aquilo possa, que consigamos comunicar visualmente. Depois, a partir daí, é uma questão de iterar, não é? Criar um primeiro esboço, mostrar a ideia e continuar a trabalhar a partir daí. Quando é para comunicar coisas mais que aparecem em publicações ou em grants, aí é diferente, na medida em que temos que perceber o detalhe científico mesmo e o que é que cada figura realmente quer dizer. Normalmente o que eu peço é que me façam os cientistas, eles próprios, ou um pequeno esboço, mesmo pode ser a lápis num guardanapo, ou que me enviem as suas apresentações de PowerPoint que possam ter. Discutimos um bocadinho o que cada figura pode querer dizer. Às vezes peço para que me façam a figure legends já a partir daí eu depois crio a própria figura. Portanto, a comunicação é sempre muito à base, é diretamente com o cientista. Portanto, esta é a parte do freelance. Eu, quando trabalho na empresa de medical communication, tenho comigo uma equipa. Uma equipa que envolve um science writer e um project manager, e aí a comunicação é um bocado diferente. Não é, já não é diretamente com o cientista. O cientista, ou o cliente neste caso, tem um primeiro passo em que explica o que é que quer, e nós, enquanto equipa, depois desenvolvemos. Há um controle de qualidade, é enviado ao cientista, o cientista depois faz os comentários. Portanto, são coisas muito mais faseadas, muito mais em blocos de iteração. No, na parte do freelancer, às vezes costuma ser um bocadinho mais fluido.
Aqui há uns tempos estávamos a falar, lá no laboratório com os colegas, e estávamos a chegar à conclusão que nós acabávamos por avaliar os artigos, nós temos que levar os artigos, obviamente, primeiro íamos ver as imagens. E se as imagens fossem boas, tínhamos logo uma percepção do artigo e tirávamos um bocado a percepção da qualidade. Isto é uma discussão sobre fazer imagens, e nós temos que ilustrar os nossos próprios artigos. E eu pessoalmente acho isso super difícil, como cientista, ok? Eu sei o que fiz, o que tenho no artigo, mas passar a imagem, e está cá na cabeça, mas passar a imagem pessoalmente, para mim, é muito difícil. Sei que há pessoas que têm mais facilidade. Vocês que vieram de formação de base ciências e agora estão mais nesta área. Como é que foi nesta transição? Ou seja, quais foram as dificuldades primeiro que sentiram ou que faltavam na vossa formação como cientistas para saber ilustrar? E quais são as competências, se tivessem que aconselhar jovens cientistas um bocado perdidos neste mundo da ilustração, trabalhem esta competência, O que é que aconselhariam? De certa forma, tirando da vossa transição de percurso, o que é que acabariam a aconselhar a jovens cientistas?
Posso saltar para essa questão? Sim, é uma boa questão. Quer dizer, eu diria que há duas coisas. Há um lado mais mesmo de tools, da prática, não é? E aí tem que se perceber qual é que é a ferramenta que se quer utilizar. Tanto eu como a Joana criamos coisas de raiz, não é? Eu trabalho, por exemplo, com a Adobe Illustrator, na sua maior parte dos casos, acho que quase totalmente. Portanto, há essa parte de tentar perceber a ferramenta, que demorou bastante tempo. Mesmo antes do meu PhD, já, pronto, eu gostava de fazer este tipo de coisas, fazia cartazes para teatro, e pronto, foi um processo já bastante longo. Mas depende daquilo que nós queremos fazer. Hoje em dia, por exemplo, para fazer imagens para artigos, há coisas como o BioRender ou o MindGraph, que são repositórios em que já tens a maior parte de bastantes imagens em stock se pode colocar na imagem que queremos criar. O problema é como é que, onde é que nós pomos as coisas, não é? E como é que nós fazemos sentido às coisas. A segunda coisa, então, é conceptual, não é? É toda parte quase teórica de composição, de teoria da cor, de saliência, de claridade, de flow, que se tem que começar a perceber. E aí eu daria uma dica que me ajudou bastante. Até foi um cientista que trabalhava comigo na Champalimaud, o Carlos Ribeiro, que foi bastante importante no meu trabalho, e ele sugeriu-me um conjunto de artigos que saiu na Nature Methods já em 2010, que se chama Points of View. Então, estes são artigos de uma página. Não sei quantos são para uns 20 artigos de uma página, fáceis de ler, mas que foram curados por um tipo que é designer no Broad Institute, em Harvard. Tem uma equipa de designers que trabalha diretamente com cientistas e que nos dá dicas relacionadas com isto mesmo. Acho que uma das primeiras coisas que temos de ter em conta é que, quando estamos a fazer imagens científicas para publicação, nós estamos sempre a tentar passar uma mensagem, não é? Portanto, é quase um problema científico, que é tentar extrair o sinal e diminuir o ruído. é um signal to noise ratio, é que nós queremos aumentar o signal e diminuir o noise. E então, tendo isto em mente, há várias técnicas que se pode fazer. Podemos usar a cor para isso, portanto, criar uma palete em que o background é todo ele composto por cinzentos, vá, e aquilo que nós queremos salientar é pôrmos uma cor mais berrante, ou podemos... pronto, há vários truques para o fazer. Eu começaria por, se calhar, ler o Points of View, que dá logo sei lá, 70% da parte teórica que precisamos, e depois depende do gosto de cada um. E eu depois comecei a ler bastante sobre outras coisas, não é? Em termos de design, mas acho que um cientista não precisa de fazer.
Eu não quero ser muito redundante com o Gil, eu acho que ele deu uma ótima resposta. Se calhar, pronto, falando assim de uma perspectiva um bocadinho mais pessoal, as principais dificuldades, pronto, eu já vinha de um hábito que era de desenhar nos tempos livres. Portanto, a parte técnica não estava ainda extremamente desenvolvida, mas já havia aquilo que eu chamo uma preferência, que às vezes as pessoas... é um dos primeiros pontos de se sentirem muito desanimadas, é não saberem sequer, às vezes, que técnica que podem usar, porque as possibilidades são imensas. E eu acho que, no caso das figuras científicas, não tanto, porque existem restrições gráficas relacionadas com as publicações em si, as revistas, mas estamos a falar assim de uma área um bocadinho mais criativa, com mais, digamos, espaço para essas explorações da ciência e da arte juntas. Eu acho que existe uma primeira fase que as pessoas devem... entrar de mente aberta, que é escolher uma técnica, e para escolher uma técnica é preciso explorar um bocadinho o que é que está por aí fora, e uma vez escolhendo essa técnica é sempre bom cimentá-la o mais possível, e quando eu digo cimentá-la é, por exemplo, imaginando que há alguém que gosta muito de trabalhar com aguarelas, é aprenderem a fazer aguarelas como a técnica o exige. Pronto. E isto, aquilo que faz é que depois, quando chegamos a esta parte mais conceptual que o Gil estava a descrever, que é termos que decidir como é que vamos distribuir as coisas, não temos um handicap técnico que nos está a distrair, ou de certa forma não nos deixar que o cérebro e a mão comuniquem como deve ser. Não sei se, pronto. E portanto, há esta componente técnica que é importante cimentar, é importante explorar. E às vezes, por exemplo, mesmo nas revistas científicas, é muito comum fazer estas coisas em Illustrator ou num programa vetorial, mas não tem que ser necessariamente, ok? E, portanto, aí também existe algum espaço que eu acho que deve ser explorado, e cada pessoa deve encontrar aquilo com o qual está mais confortável. E depois estas partes mais conceptuais, grande parte vem de estudar aquilo, coisas como o Gil estava a sugerir. Eu acho que existem muitas coisas, muitas ferramentas e tutoriais, enfim, o que vocês lhe quiserem chamar, direcionados já para a ilustração científica, a visualização em ciência, mas eu acho que também é importante sair um bocadinho dessa bolha e explorar-se aquilo que os artistas já andam a fazer há muito tempo, que é otimizar as ferramentas de comunicação visual. Eles já andam nisto há muitos anos. E já sabem muitas das coisas das quais nós podemos inspirar-nos e beber um bocadinho do conhecimento que eles têm vindo a acumular. E, portanto, é importante estar na bolha, mas sair da bolha ao mesmo tempo, e explorar uma arte assim mais dura, os fundamentos do design também, que é mesmo design gráfico, muitas das vezes não tem nada de ciência. Acho que são coisas que é importante aprender no início para depois praticar, aplicando num contexto que é científico. E acho que vou ficar por aí, porque o Gil também já explicou isto tudo muito bem.
Aqui só uma coisinha que acho que nós não falamos, que é um bocado estranho o conceito, mas quando me disseram achei assim um bocado estranho, mas que faz sentido, que é treinar o gosto. Treinar o gosto é basicamente, e liga um bocado ao que a Joana estava a dizer, não é? É ver o que é que os outros andaram a fazer, porque não temos que, porque muitas da investigação já foi feita, a investigação em arte em arte já foi feita, mas também mesmo para imagens científicas, para publicação, por exemplo, nós podemos ir a revistas que achamos que são de topo e ver como é que as figuras são feitas, ou saber quais é que são as figuras que nós gostamos e quais aquelas que não gostamos e porque é que não gostamos, e tentar repetir mais ou menos os truques que foram usados nas figuras que gostamos. Portanto, sim, há que treinar também e arranjar referências e criar assim uns Pinterests cheios de pins e de vez em quando ir olhar para lá e ver, ah, será que consigo fazer isto? E às vezes é assim que se constrói um portfólio, é experimentar.
Quais é que sentem, tendo em conta a vossa experiência, que é a área mais difícil de comunicar ou de ilustrar? Qual foi aquele trabalho que vos deu assim a maior dor de cabeça?
Sim, eu acho que há uma coisa que se calhar é importante para as pessoas que vêm de uma formação científica e depois querem, às vezes até acabam a ilustrar temas que são um bocadinho diferentes daquela que foi a sua formação base. Nós temos esta área de conforto que é a nossa área de formação, não é? Que é o nosso conhecimento de contexto, é aquilo que nós sabemos, no meu caso de biologia, por exemplo, e que são projetos que me vêm muito mais fáceis, digamos assim, mesmo toda a parte da investigação que é feita antes de começar a conceptualizar a imagem. Não quer dizer que eu não tenha que ir ler na mesma, tenho que ir ler na mesma, mas tenho já um vocabulário base, um conhecimento que me corta ali imenso tempo de pesquisa. E eu acho que automaticamente um projeto que saia fora desta bolha já vai ser mais complicado, porque há toda esta fase de adaptação. Do nosso vocabulário, da nossa forma de entender. E eu, por exemplo, no meu caso, se é um projeto que já sai fora da ciência fundamental, fora da ciência de biologia, enfim, maior parte de biologia celular, já sinto que a minha linguagem já não é tão ampla, já tenho algumas restrições em termos, por exemplo, dos conceitos que eu às vezes consigo, as metáforas, enfim. Tudo isto é uma solução, é uma boa comunicação com a parte científica que nos está a colaborar connosco no projeto. Ou seja, podemos sempre voltar às pessoas com quem estamos a colaborar. São pessoas, geralmente a minha experiência é esta, são pessoas muito abertas, com muita vontade de explicar tudo e, portanto, também não quer dizer que seja um impedimento de se fazer projetos bons. Mas esta questão do vocabulário e do conhecimento de contexto é muito importante e já torna, à partida, um projeto bastante mais complicado. E no meu caso seria coisas mais viradas, por exemplo, para a física, porque são coisas nas quais eu não tenho esta flexibilidade e demoraria muito mais tempo a conseguir encontrar, por exemplo, conceitos que sejam fora dos clichês, que muitas das vezes é o que... Pelo contrário, na área da biologia, como já tenho este vocabulário, consigo ir um bocadinho mais fundo, dar uma profundidade diferente às imagens por causa deste conhecimento de contexto. Portanto, eu diria que se calhar a física e as matemáticas, que são muito giras, é super interessante, mas no meu caso, na minha bolha, já sai um bocadinho fora.
Sim, acho que tem a ver a isso do nosso ponto de partida, mas lá está, quando trabalhamos coisas que não fazem parte do nosso ponto de partida, também está um gozo desgraçado, porque temos que aprender. Lembro-me de fazer umas figuras em geologia, aprendi bastante, não fazia a mínima ideia, e sim, foi mais difícil, envolveu mais trabalho da parte do cientista para me perceber, para me explicar aqueles conceitos, mas foi super divertido. Coisas, por exemplo, já estou familiarizado, por causa do doutoramento em computational, coisas computacionais, não é? Mas mesmo estando familiarizado em termos teóricos, são coisas que para depois passar por uma figura normalmente é mais complicado. Porque, quer dizer, normalmente é isso, são, mesmo que seja uma figura científica, são quase abstrações que nós temos que passar e que partir em pequenos pedaços para fazer sentido. Aí costuma ser um bocado difícil. E mesmo às vezes, quando é dentro da nossa área, aí depende do público a quem estamos a comunicar. Imaginemos, eu já fiz por exemplo, uma exposição em neurociências, eu sou de neurociências, e aí o problema é acharmos que aquilo que nós estamos a passar é perceptível para o público. E aí é o The Curse of Knowledge, em que achamos que as pessoas já sabem aquilo que nós sabemos e às vezes não é esse o caso. E aí é bom termos a trabalhar connosco uma equipa multidisciplinar, que foi neste caso, por exemplo, da exposição. Foi isso, tínhamos a trabalhar, tinha a trabalhar comigo uma pessoa de evolução, por exemplo, que a sua base não era neurociências, e cada vez que eu se calhar desenhava um esquema mais complexo, a pessoa dizia, pá, pois, mas isso se calhar tu percebes, mas as outras pessoas não vão perceber. Portanto, há vários desafios, mas bastantes oportunidades também.
E agora dando assim um pouco, uma pausa no vosso trabalho, e olhando para a Joana e para o Gil com 15, 16 anos, e... É uma pergunta recorrente no podcast e com toda a possibilidade de áreas e profissões no futuro, já questionavam o futuro que estão a ter agora, passando pela área que tiveram, e se não, ou sim, quais seria o conselho que dariam para tentar, talvez, cortar um pouco o caminho do que já alcançaram?
Quer dizer, com 15 ou 16 anos nem sabia, quer dizer, nem sabia o que é que a licenciatura de Biologia queria dizer, né? Quanto mais o doutoramento ou quanto mais a ilustração científica. E não era propriamente, a Joana é excelente a desenhar não é? Usando a mão, eu sou péssimo, não, portanto nem era propriamente uma valência que eu tinha na altura, nem ainda não tenho também. Portanto, isto para dizer que eu estou aqui a fazer o que faço tendo trilhado um caminho, e não tendo trilhado esse caminho, acho que não teria cá chegado, não foi uma coisa pensada a priori. Acho que portanto, cortar etapas, não sei quais é que eu as cortaria. Acho que uma coisa que é bastante importante, eu como vou a estar onde estou, é... Mesmo durante a licenciatura ou durante o resto da minha carreira científica, fui tendo sempre atividades paralelas, interesses paralelos, que eu costumo dizer nurture your parallel interest, nurture, não sei como é que se diz, cuidar do nosso mundo além daquilo que nós estamos a fazer. Porque isso depois vai-nos dar todo um leque de opções, caso um dia a gente perceba que aquilo que nós estamos a fazer agora não é bem aquilo que queremos fazer. Se calhar se formos mais monolíticos e com um foco, passando a redundância, bastante focado, perdemos essa capacidade. É um bocadinho, não é aquela coisa, não sou de evolução, mas acho que a diversidade permite sempre... sei lá, encontrar características que podem ser selecionáveis e adaptar-se aos diferentes nichos. Portanto, acho que é por aí. No meu caso, era por aí. Não vejo um shortcut. Tem que se viver a coisa, mas tentar fazer bastante coisas ao mesmo tempo. No meu caso, é isso.
No meu caso, nós somos muito novinhos quando temos que tomar estas decisões. Vou deixar aqui o disclaimer, que acho que toda a gente se consegue identificar com ele. É de facto uma decisão muito complicada e é um funil muito fininho pelo qual nós passamos, em que praticamente temos uma escolha, não é? E indo um bocadinho de encontro àquilo que o Gil estava a dizer, nós não somos de todo monolíticos. Acho que somos mais complicados do que isso e é muito importante, como o Gil diz, cultivarmos muitos aspectos daquilo que nos dá gozo fazer. Dito isto, eu quando estava nos meus 15, 16 anos, já tinha esta dicotomia entre a arte e a ciência, a medicina, as coisas assim mais tipo relacionadas com a ciência no geral. Porque tive, de um lado, na escola, a parte científica muito forte, professores ótimos, não esquecer que os professores são muito importantes, e por outro lado, em casa, pais que cultivavam ambas as coisas, ou seja, havia tempo para estudar ciência e depois o reward, a recompensa, era fazer coisas manuais e desenhos e pinturas. E portanto, eu tinha associações positivas aos dois, E quando chegou a altura de fazer uma decisão foi de facto muito difícil. E acabei por escolher aquilo que me parecia, pronto, na altura, não é? Somos todos confrontados com esta decisão, uma carreira mais viável. As razões pelas quais eu fui levada a esta decisão são discutíveis, muitas delas são culturais, mas pronto, acho que também não interessam aqui para o foro desta discussão. Aquilo que eu se calhar gostaria de ter tido na altura e que não tive, e que eu acho que poderia ter mudado um bocadinho as coisas, é ter acesso àquilo que é de facto o dia-a-dia de uma pessoa que trabalha em cada uma das áreas com as quais nós estamos divididos. Eu não tive acesso ao que é que um cientista se parece, da mesma forma que não tive acesso ao que é que um ilustrador de ciência se parece, um artista, um médico. Existem estas ideias gerais que nós temos, mas nunca são muito fiéis à realidade, que é sempre mais complexa, não é? E portanto eu acho que todas as iniciativas que implicam levar, por exemplo, estudantes de escolas secundárias a visitar o que quer que seja que é um ambiente real, acho que são super importantes e devem ser muito encorajadas, porque no meu caso acho que me teriam ajudado muito a tomar uma decisão um bocadinho mais. Pronto. Dito isto, em relação ao trilho em si e os atalhos que se podia ter feito, eu confesso que estou bastante de acordo com o Gil, ou seja, é aquelas coisas que nós temos sempre dificuldade de, se voltasses atrás, o que é que mudavas, né? Não dá realmente para dizer o que é que mudarias. Eu acho que se não tivesse tido contacto com a ciência, não tinha tido contacto com a ilustração de ciência. Porque, por exemplo, as primeiras memórias que eu tenho de ter tido contacto com imagens daquilo que eu faço hoje em dia são os manuais, são os livros, são aquelas bíblias, não é, da faculdade que a gente estuda, aqueles cadernos muito grandes. E se eu não tivesse visto isso, não tinha aberto a possibilidade na minha cabeça. Portanto, é um bocadinho o trilho leva-te lá, o caminho leva-te lá. Mas não sei se existia realmente um atalho a não ser este de ser exposto na altura em que tens que tomar a decisão às possibilidades que existem lá fora e o que é que elas se parecem na realidade. Não é uma versão polida, é o que é que elas se parecem na realidade. Acho que é isso.
Ah, e voltando agora à ilustração científica, especialmente na área das infografias e bandas desenhadas, tem sido bastante investigada para comunicar ciência e fazer ciência chegar às pessoas. Vocês sentem isso? Ou sentem que há um feedback positivo por parte do público quando isto interage com o vosso trabalho?
Eu acho que nem eu nem o Gil temos experiência com bandas desenhadas em particular. Portanto, é um bocadinho difícil falar de uma posição que é sempre externa. Eu acho que desta posição externa, acho que elas têm um poder narrativo que uma ilustração editorial única, digamos, que é aquelas que eu faço mais no meu dia-a-dia, não tem. E logo aí há uma possibilidade de ligação com uma audiência que é muito mais profunda. E pronto, todos já sabemos que existem as técnicas todas que existem para criar uma banda desenhada, não tenho conhecimento para falar disso. Eu acho que tem esta potencialidade de criar não só uma história mais profunda, mas também uma ligação mais profunda. E por causa dela é uma coisa que eu gostava de aprender a fazer. Porque acho que nos abre-nos muitas possibilidades de contar histórias. Acho que é essa a parte mais importante. Gil, queres acrescentar alguma coisa?
Não, pois é isso, também não faço bandas desenhadas, mas lanço aqui o nome, o Name Bombing, do André Caetano, que é um excelente como se diz? Comic. Não sei, desenhador de bandas desenhadas, não sei, que colabora, por exemplo, com o CNC, que é o Centro de Neurociências de Coimbra, e que tem, e que publica, eles publicam às vezes no Público e tudo, as bandas desenhadas que desenvolvem que ele desenvolve com os cientistas. Acho que é super, é isso, são super poderosas, porque tem este poder de narrativo, como a Joana estava a dizer, que é como se fosse um filme, não é? É um filme estático. Acho que sim, acho que para o público em geral sim, Hoje em dia até já há pessoas que fazem PhD, portanto as teses de doutoramento até fazem, não que elas sejam embadazinhadas, mas há todas, toda ela, né? Mas há uma grande componente em que há pessoas que o fazem. Eu lembro-me de ter havido até no Luxemburgo e na Bélgica, já não sei, pá, há 2 anos ou 3, mesmo a iniciativa de um centro, foi no Luxemburgo, de um centro que comunicou, que contratou vários desenhadores de bandas desenhadas e emparelharam com PhD students, com estudantes de doutoramento, então eles fizeram emparelha, fizeram pequenos strips de bandas desenhadas para explicar o que é que andavam a fazer. Acho que é super, super poderoso, sim. Tem o problema depois de, se calhar, se quando queremos comunicar entre pares, a coisa ainda não está totalmente aceita. Não sei se aquele cunho de autoridade que às vezes a comunicação de ciência também precisa, consegue ser passado com a banda desenhada. Mas para o público em geral é super. E depois há vários estilos, não é? A banda desenhada também permite ser desde coisas que se parecem com a Marvel até coisas que se parecem com o planeta Tangerina, não é? Não é banda desenhada, mas pronto, há diferentes formas de o fazer e coisas que estão a ser exploradas hoje em dia.
Eu se calhar acrescentava só, em relação às infografias em particular, que lembrei-me que fazia parte da pergunta, acho que elas depois também têm um extra, que é principalmente aquelas, pronto, que hoje em dia se fazem cada vez mais, que são infografias interativas, online, que têm esta componente de exploração autónoma, de quem está a interagir com a informação, que não deve ser subestimada, porque o facto da pessoa ter esta motivação de poder interagir com a informação e ela própria haver uma sequência de ações que te levam a certas zonas da infografia e permite também partir a informação em bocados mais fáceis de reter. Acho que as infografias têm e que não existe nas bandas desenhadas, embora haja, pronto, as vinhetas e os quadradinhos, estamos a falar de uma coisa que é interativa, é uma coisa que tu clicas, que tu sentes que tiveste um papel participativo naquilo que estás a ver. Acho que em termos, pronto, de aprendizagem, de retenção de informação, também acho que é um super poder, decididamente.
Sentem que a ilustração pode ser uma ferramenta de motivação e também de reflexão para se usar com as crianças? Por exemplo, eu tenho estado bastante a olhar para usar a ilustração para fazer as crianças refletir sobre a atividade com que estiveram envolvidas de comunicação de ciência e fazer esta ponte entre a ciência e a arte e como podem trabalhar as duas juntas. Sentem que, do vosso ponto de vista, é uma boa ferramenta para fazer essa ponte e para motivar mais crianças, não só para as carreiras na ciência, mas também para perceberem como a arte pode estar envolvida com a ciência.
Sim, sem dúvida, porque acho que antes, acho que as crianças, antes de começarem a pensar em ciência, já fazem uns rabiscos, né? Portanto, logo aí já temos ali uma linguagem que lhes é muito mais próxima. Temos esse lado. E estou aqui a pensar em dois casos concretos. Por acaso, no outro dia comprei ali um livrinho. É só de graphical design, que é explicar graphic design, mas é para crianças. E é uma coisa que tem vários exercícios, e depois aquilo diz já, sei lá, olha como é que são estes diferentes tipos de fontes e identifica aquela que não é. Pronto, são pequenos jogos, não é? Jogos visuais que permitem passar conceitos. Então, logo aí, é uma mais-valia. E a outra coisa que queria trazer é um conjunto de livros pela Stefania Pozzavec e a Giorgia Lupri, que é o Dear Data, que é basicamente passar a data visualization, portanto, passar técnicas e conceitos de representação de dados a desenhar, não é? Sem ser aquelas coisas dos gráficos e das pie charts, coisas que parecem bastante, não, mesmo com lápis e caneta, e são pequenos exercícios que dizem, por exemplo, segue durante um mês, como é que tu acordas, se acordas bem disposto, ou se acordas mal disposto, ou com fome, ou o que seja, e desenha cada vez que acordas bem disposto, sei lá, um sol, ou mal disposto, uma lua. Portanto, aí, não tanto para explorar a parte científica, dos conceitos científicos, mas explorar duas coisas. Uma é a autoperceção, não é? Aquilo que nós somos, como é que nós nos sentimos, mas também esta ideia de que os dados, aquilo que nós recolhemos, são dados. E os dados podem ser depois apresentados de forma bastante engraçada. E a ciência é isso, é recolher dados e fazer sentido deles. Portanto, sim, é bastante útil.
Eu, desculpe, se calhar acrescentaria aqui só duas componentes. A primeira seria esta componente muito visual que nós temos como seres humanos, praticamente a forma principal com a qual nós fazemos sentido do mundo e percebemos o mundo à nossa volta é com os estímulos visuais. E, portanto, eu acho que coisas como, agora especificamente, desenhar ou usar técnicas artísticas para, por exemplo, desenhar ciência, no caso das crianças, elas próprias também já são muito visuais, já são muito, e estão numa fase em que estão a explorar tudo, portanto, ai, desculpa, estão a explorar tudo e acho que é uma boa ferramenta nesse sentido, porque já são naturalmente curiosas nessa área. E depois, existe aqui a componente, esperem lá, que eu esqueci. Eram duas. Ah, era aquilo que eu estava a dizer há bocado das infografias, desculpem. Que é esta componente de interação. Ou seja, eles sentirem eles próprios que eles é que estão a desenhar e eles é que estão diretamente envolvidos a meter as mãos na massa. Acho que, em termos da motivação, que era relacionado com a pergunta, é mesmo direto. É aquela coisa que tu próprio tens de construir, não é? É uma coisa que foi feita pelas tuas mãos. E eu acho que neste caso, nestas situações, a arte tem mesmo esse poder de mãos na massa e que ajuda a reter muito melhor, exatamente por causa deste fator participativo, que eu acho que é profundo nestes exemplos. E é só isso.
Eu queria adicionar só uma coisa que me lembrei agora, que é a observação, não é? Eu fiz um curso de ilustração científica no Pedro Salgado, é assim um guru, sou péssimo, continuei a ser péssimo a desenhar, mas aquele tempo em que tu estás, sei lá, de meia hora a olhar para não sei, um besouro, a ter que desenhar o besouro, e a perceber o que é que aquilo é, aquele tempo que te dá de observação. Não consegues não consegues ter essa qualidade muito facilmente. Uma coisa é dizer que os besouros têm seis patas, as aranhas têm oito. Outra coisa é olhares para uma aranha e olhares para um besouro e estares a desenhar aquilo e aquilo entra-te muito mais na cabeça. E mesmo essa, às vezes nem é só para as crianças, mesmo para os cientistas. Eu lembro-me de me terem pedido para desenhar, acho que foram os ovários de uma drosófila, ok? E eu fui buscar as imagens científicas e desenhei aquilo. E o investigador veio, quando recebeu a imagem, olhou e disse assim: Ah, pá, nunca tinha percebido que isto era assim. Que isto tinha, já não me lembro o que era, mas imaginemos quatro cavidades e julgava que eram, só, que eram seis. Mas só o facto de nós tivermos ali aquele tempo a olhar e a desenhar abre-nos. Às vezes não temos esse, não damos esse tempo de observação. Para mais nada no que fazemos. E desenhar obriga-nos a esse tipo de observação e traz-nos essa qualidade.
E agora, de um modo mais geral, quais é que consideram que serão os desafios, na vossa área de trabalho, quer em Portugal e estendendo à Bélgica? Quais são os desafios que vocês pensam que vão enfrentar no futuro próximo?
Dificuldades. Eu acho que o mais óbvio, pronto, é aquilo que me vem assim, porque já lido com ele diretamente, é a rapidez com a qual tudo está a processar, principalmente no mundo digital. Quer nós gostemos, quer não, principalmente a comunicação visual, mas também eu acho que se aplica à escrita, ao próprio design de projetos, em comunicação de ciência, são coisas que é preciso tempo, não é? São coisas que é preciso tempo, pessoas exclusivamente dedicadas àquilo que estão a fazer, e focadas, enfim, com aqueles objetivos. E isso colide muito com a rapidez, digital, principalmente, daquilo que nós vivemos hoje em dia. Um segundo elemento que eu acho que, um segundo aspecto que eu acho que me está a correr agora é o facto de, pelo menos na parte da ilustração, que é também uma coisa com a qual eu lido diretamente, nós praticamente toda a forma como interagimos com o conteúdo visual é através de ecrãs pequeninos. E parecendo que não, principalmente no meu caso, por exemplo, que faço ilustrações um bocadinho mais detalhadas, e que tenho muito gosto em fazê-las e que às vezes é nos detalhes que está realmente a mensagem. Afeta duas coisas. Afeta o tempo de vida da própria ilustração, que eu acho que as pessoas às vezes demoram no máximo se calhar 5, 6 segundos e passam para a próxima. Pronto. E já não há, não só em questão de tempo, mas também em termos de dimensão, esta apreciação de parar e de facto olhar para as coisas, que eu acho que no mundo visual estamos a caminhar para essa direção, que é cada vez menos tempo, cada vez menos profundidade, cada vez menos retenção, capacidade de retenção. Mesmo a própria informação é-nos toda entregue em bocadinhos, não é? Muito pequeninos. Os vídeos, se tiverem mais de 30 segundos, já é um problema. Pronto, estou a pôr aqui números assim um bocadinho aleatórios, mas é tudo muito rápido, não é? E eu acho que são assim consequências que já se estão a sentir, um futuro mais imediato, que afeta o nosso trabalho e que podem colocar algumas dificuldades. Os desafios do futuro mais longínquo, eu diria que é, primeiro, pronto, há aqui agora uma coisa que está a sair muito ao de cima, que é o facto de cada vez mais estarem a ser exploradas ferramentas que sozinhas já conseguem criar o que muitas pessoas fazem. Não tem que ser necessariamente um problema, eu acho que há pontos positivos e negativos em relação a isto. Mas é sempre bom fazermos vários pontos de paragem à medida que isto vai evoluindo e pensar como é que o trabalho se pode adaptar a esta nova realidade com as novas ferramentas. E, de facto, pode ter a coisa boa que ajuda quem já faz isto a fazer o seu trabalho mais ágil, de uma forma mais ágil, mas também tem a componente má, que acaba por substituir muitas das coisas que eram feitas por pessoas. Enfim, já assistimos a isso ao longo da nossa história e vamos continuar a assistir. E depois há a própria, que eu acho que é uma coisa que não se fala muito, mas era bom que se começasse a falar, a própria valorização da profissão, não é? Portanto, ainda é uma área um bocadinho, está a começar, há pessoas que já fazem isto há muitos anos, mas acho que agora está a começar a chegar a mais gente, ou seja, estamos a assistir assim a um boom um bocadinho mais alargado de muitas pessoas que têm muito interesse nisto, que é ótimo. Para mim é ótimo, mas é importante, mais uma vez, também haverem pontos de pausa para pensar como valorizar a profissão, como torná-la uma profissão em si, no sentido verdadeiro da palavra, com todos os direitos e deveres que merece, e acho que isso é importante também pensarmos no futuro.
Sim, é muito isso. Por um lado, aquilo que a Joana já disse, não é, é quase o mercado e como é que se o mercado é grande o suficiente para acomodar as pessoas que agora estão a entrar, e isso tem a ver muito com a própria ciência em si e como ela está a mudar, não é? Cada vez mais, quer dizer, a percentagem das pessoas que continuam a sua carreira até chegar ao que classicamente era o fim da carreira, sei lá, ser a PI, a percentagem que consegue alcançar é cada vez menor, portanto quer dizer que há cada vez mais pessoas a sair da ciência e a considerar que têm que fazer outra coisa. Portanto, e tendo em conta que aquilo que nós fazemos, quer dizer, não é totalmente, mas na grande maioria é financiada pela ciência em si, não é? Portanto, também está dependente do financiamento de ciência, que quando estamos a falar de ciência fundamental não é o melhor financiamento, não é? Portanto, estamos aí também ligados. Claro que há outros tipos de clientes, mas também isso traz outros tipos de trabalhos. Acho que é um desafio para toda a gente, E vai ser bom ver como é que isto evolui. Acho que há espaço para toda a gente, há espaço para muito, muito mais pessoas, mas é como a Joana diz, tem que ser, se calhar, as pessoas têm que se aperceber também, por exemplo, o que é isto da atividade freelancer de ilustração de ciência, como é que se navega neste mundo. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer freelance, fiz sempre as coisas faseado, não é? Nunca dei um passo sem ter uma rede. Porque a rede é simples, não é? Nós a variabilidade de income, de rendimentos que temos, a coisa é muito variável. Há meses que recebemos muito pouco, outros meses que recebemos mais. Nós temos que ter esta capacidade de almofada financeira e de estrutura para nos conseguirmos lançar. E depois temos que ter também uma capacidade de gerar portfólio e de encontrar clientes que muitas das vezes passam pelos nossos contactos científicos, que nos permitem também não caminhar para a desilusão. Por outro lado, se calhar acrescentaria mais um desafio que não é só da carreira, mas mais da comunicação de ciência, que é o desafio de competir, de competição de atenção, vá, digamos assim. Nós, quando estamos a comunicar com ciência, estamos a dizer às pessoas: olhem, a ciência é importante, isto que nós estamos a mostrar é uma coisa espetacular, etc, etc. E estamos ali, mas as pessoas só têm um determinado pool de atenção que podem despender, não é? Então, a comunicação de ciência tem que conseguir evoluir a sua forma de comunicar, dependendo também da tendência, das tendências que o resto das coisas que são comunicadas perseguem, não é? Hoje em dia, para se comunicar com um ténis ou com um novo carro é muito bom, já se usam-se vídeos espetaculares, ou VR, 3D, Augmented Reality, sei lá, coisas XPTO, que a comunicação de ciência ainda tem muito... muita dificuldade em conseguir, não é? E mesmo nós, ilustradores de ciência, uma das coisas que nos, bem, por um lado dificulta, mas por outro lado também nos dá bastante gozo, é conseguir acompanhar estas tendências, que não são apenas tendências estilísticas, hoje em dia, sei lá, estilísticas quer dizer as coisas, pronto, ser estilísticas, não é? Mas também são coisas tecnológicas, são tendências tecnológicas que as pessoas vão estar cada vez mais habituadas a consumir, vá, e se nós apresentamos uma comunicação de ciência em algo que depois já é um bocadinho démodé, que já não faz muito sentido para as pessoas, a mensagem não vai passar e vamos perder a concorrência, vá lá, para tudo o resto que está a ser comunicado. Portanto, sim, é isso.
Se calhar acrescentava só aqui uma outra questão, que é a própria a validação, como é que se diz? A precisão com que nós, as bases científicas com que nós comunicamos. Eu acho que a rapidez e quanto mais pessoas temos a fazer a mesma coisa, maior a probabilidade de haver erros ou informação falsa a circular. É muito mais difícil de filtrar, é muito mais difícil de corrigir até. E eu acho que é importante, voltando um bocadinho a esta coisa de se fazer uma comunidade e ter a profissão como uma coisa cimentada, é também este impacto que pode ter na própria credibilidade das coisas que são feitas, quão precisa é cada formato que nós vamos comunicando. E depois o impacto que isso tem, como todos nós já sabemos, não é, na sociedade em si, que uma comunidade que seja muito ruidosa é mais propícia a este ruído também, de informação menos correta e menos verdadeira. E isso é sempre bom ter aqui na parte de trás da cabeça o bichinho a dizer-nos cuidado, para termos sempre atenção a isso, e quanto maior a comunidade, eu acho que pior vai ser esta situação.
Se vocês pudessem deixar um conselho aos atuais alunos de secundário que vão ser cientistas, ilustradores e toda uma panóplia de profissões, que conselho é que deixariam?
Eu vou, eu vou. Não é repetir um conselho, mas tem a ver com uma coisa que eu já disse, que é esta coisa: vocês estão a escolher a área, não é, o curso que vão ter, e isso traz bastante stress, porque pensam: ah, meu Deus, será que eu vou... E é aquela questão do... Vocês podem ver, por exemplo, pelo nosso exemplo, meu e da Joana, nós seguimos ciências e depois acabamos a fazer uma área mais científica. E o meu conselho é esse, não levem isto muito a sério, mas se calhar é isso, não levem isto muito a sério. O conselho é, não levem isto muito a sério, porque os graus de liberdade são muito maiores do que aqueles que se calhar vocês agora pensam que eles são. Portanto, é isso, olha, não levem muito a sério.
Sim, eu se calhar, pronto, já falei disto antes e eu acho que é a mesma coisa mais importante que a mim me fez muita falta e por isso vou voltar a repetir. E vai um bocadinho de encontro àquilo que o Gil diz, que é, não levem muito a sério, experimentem. Experimentem coisas diferentes. Às vezes pode ser um bocadinho mais cansativo, porque muitas das vezes, sei lá, é mais tempo extracurricular, temos que ir fazer uma coisa diferente. Mas eu acho que vale mesmo a pena a exposição direta às áreas, às pessoas que trabalham nisto na vida real, que acho que não tem valor, no sentido, não é isso que eu quero dizer, é tipo, é impagável, no sentido de tipo, é tão importante saber o que é que as coisas se parecem, com o que é que as coisas se parecem na realidade. Acho que é mesmo a única forma que existe de tomar uma decisão informada. Não é ler, não é ir às redes sociais, não é nada disso. É tipo, é falar com as pessoas diretamente, é experimentar. E mais uma vez vou repetir: o Gil, não levem isto muito a sério.
Muito obrigada a todos pela disponibilidade e pelo contributo de ideias e argumentos sobre uma questão tão importante que é esta de comunicarmos ciência. E voltamos a conversar noutro episódio. Até breve. Obrigada.